decisão instrutória da Operação Marquês levantou uma onda de indignação. Apesar de, no essencial, ela corresponder ao que quase todos esperavam. Porque conhecem as convicções do magistrado quanto à admissibilidade de provas ou porque conheciam a fragilidade das provas quanto à corrupção. Mais difícil é o debate sobre as prescrições e o crime de fraude fiscal. É disto que falaremos na primeira parte do Sem Moderação de hoje, totalmente dedicado a este caso judicial e político. Na segunda parte, trataremos das consequências desta decisão, na política, na justiça e na confiança no sistema democrático. Na terceira parte, falaremos do enquadramento jurídico e judicial de tudo isto. Sabemos que os megaprocessos estão ao gosto do Ministério Público, são a sorte grande de qualquer corrupto. Pela sua dimensão, complexidade e exigência, a probabilidade de desabarem ou de tudo ir prescrevendo é enorme. Mas passa a ideia de um regime em julgamento, alimentando expectativas que só pode frustrar. Falaremos disso na terceira parte do programa e da legislação que estava, está ou podia estar em vigor no combate à corrupção. E da própria existência da fase de instrução, do ticão e dos juízes que são a antítese um do outro. Eu vou começar por ti, Francisco Mendes da Silva, e vamos falar do conteúdo da própria decisão. Vou já vos pedir que são três juristas para não serem, não digo excessivamente aborrecidos, porque isso vocês não vão conseguir.
Não vão conseguir ser como juristas.
Não, isso, aborrecidos vão ser, portanto, eu não sou como o Ministério Público que pede o impossível. Portanto, vou só pedir para não serem excessivamente técnicos, de maneira que as pessoas.
Não vou ser nada técnico.
Que as pessoas apanhem qualquer. Também não é ser demagogo. É conseguir sair uma coisa no meio entre a demagogia
e a
tecnicidade.
Olha, o Daniel vai te dar um papel, um título, para tu não quer para não promessas. Não inventes. É isso. Não inventes.
Pronto. Há aqui três questões que eu te quero pôr, como depois tu falarás das que quiseres falar, claro, isto não serve para nada, estas perguntas que eu vou fazer.
É não ser para dizer aquilo que tu pensas.
Não, por resto não vou dizer nada sobre o que penso, vou levantar três questões que parecem, só porque me parece que são as três questões que estão em debate do ponto de vista do conteúdo do que ali foi decidido, para além depois de outras ou mais gerais ou mais restritas. Uma tem a ver com a questão da prova de corrupção, que o juiz considerou admissível ou não, ou seja, tem a ver com a questão da prova indireta ou prova especulativa, no que tem a ver com a corrupção. A outra tem a ver com as prescrições, que lançou, aliás, um debate sobre se a prescrição começa a contar, ou se o tempo começa a contar a partir do momento que há a promessa de pagamento ou o próprio pagamento, que levou, aliás, que esteja a debater o acórdão do Tribunal Constitucional de 2019, sendo que a decisão, por exemplo, diz Altino Moraes, como as notícias de ontem do Público e do Expresso diziam, baseou-se nesta mesma leitura antes do acordo do Tribunal Constitucional, portanto, só para dizer que há uma divisão, parece haver uma divisão ainda anterior ao próprio Tribunal Constitucional na forma como se lê isto, e por fim, o crime de fraude fiscal, a questão do artigo 10 da Lei Geral Tributária, que também parece dividir opiniões. Eu não sei se estou a ser...
Eu não divido tanto, mas... Tanto.
Ok. Eu não sei se estou a...
Divido a opinião do juiz Ivo Rosa dos outros juristas.
Não sei, por acaso já ouvi opiniões diferentes, mas não interessa aqui para o caso, porque a gente só tem a convidar as opiniões, que aqui estão. Portanto, a minha levantei estas três coisas, não sei se achas que estão aqui as três coisas essenciais que podem estar,
sim,
do ponto de vista jurídico, em debate.
Começando por citar o José Sócrates, uma coisa em que ele tem toda a razão, que é o título do novo livro dele, que é Isto Só Agora Começou. Esta ideia de que as pessoas foram para a rua, umas quase arrancando cabelos, sobre como se isto tivesse sido um julgamento. Não foi. Foi uma decisão instrutória que vai ter recurso para a relação de Lisboa e depois logo se vê. Mas no essencial eu gostava de dizer o seguinte, ou melhor, gostava de dizer que no essencial esta decisão instrutória foi só mais uma confirmação daquilo que nós já sabíamos. Porque as razões pelas quais as pessoas que, como eu aqui confesso, achavam que José Sócrates era corrupto, ou foi corrupto, estão lá todas. Porque nós, aquilo que nós podíamos presumir sobre José Sócrates era algo como os fluxos de dinheiro, as justificações que ele dava para o... Justificações não só eram absurdas, como se substituíam umas às outras na própria narrativa, como ele diz, na narrativa dele. Porque uma coisa que talvez convenha dizer é que o maior acusador, o mais eficaz acusador de José Sócrates não é Rosário Teixeira, É o próprio José Sócrates. Porque de cada vez, eu também não sou como aquelas pessoas que, ai, agora vou desligar a televisão quando ele aparece. Eu adoro que ele apareça na televisão, porque cada vez que ele aparece na televisão, ele incrimina-se, mesmo tendo em seu favor o princípio da proibição da autoincriminação. De cada vez que José Sócrates se aparece na televisão ou escreve um artigo...
Na televisão é o direito, não é?
O direito, sim.
A proibição da obrigação.
A proibição da
obrigação. Tem o direito à autoincriminação.
Claro, sim, tem exercido. Ele não pode ser proibido.
Sim, claro. Não é que eu acho muito bem que eu...
Temos ido as anedotas e ele de braço no ar a dizer deixem-me confessar qualquer coisa.
Que ele tinha cometido.
Sim, sim.
Algo criminoso.
E, portanto, eu acho, quanto a isso, é só aquilo que Ivo Rosa disse, quanto às razões pelas quais nós achávamos que ele era corrupto, Ivo Rosa até nos confirmou as suspeitas, dentro daquilo que é possível uma decisão instrutória confirmar, porque, como volto a dizer, haverá o julgamento. O que é que está em discussão neste momento? Tu já as disseste, e eu não queria desenvolver muito, porque também, não só porque é chato, mas porque eu também não quero pôr o pé em ramo verde em matérias que eu não estudei a fundo. Mas tenho uma sensibilidade sobre elas. A questão da, há duas questões de interpretação jurídica e há uma questão que tem a ver com os factos e, se quiseres, também interpretação jurídica sobre o que é que deve ser um processo, sobre o que é que deve ser um debate instrutório e uma decisão instrutória.
Eu não levantei essa questão, não é?
Ou sobre o que é que
se ele
deve ser
um momento
da instrução.
Quanto à questão disso para a terceira parte, questão, de uma maneira ou de outra, lá vamos falar.
Quanto à questão da prescrição, é importante, porque mesmo que nós entendamos como o juiz, ou mesmo que o Tribunal de Julgamento venha a entender como o juiz Ivo Rosa, que não há elementos probatórios suficientes para alguns crimes de corrupção, há pelo menos um que ele diz que tem...
Que é corrupção sem demonstração de caso
concreto. E é por isso que lhe permite... Eu achei muito estranho, devo dizer uma coisa, só para dizer isto. Eu achei muito estranho que Ivo Rosa, quanto aos primeiros crimes de que estava a falar, apesar de dizer que eles estavam prescritos primeiro, depois entrou na averiguação.
Para a relação.
Não é isso. Não, não é o que fez depois, é porquê? Porque ele tem que demonstrar, mesmo que estejam prescritos, tem que demonstrar que houve corrupção para pronunciar pelo branqueamento de capitais.
Por um lado, mas também, eventualmente, para
claro,
o caso de cair
proteger,
a prescrição, ter argumentário caso queira sustentar assim.
Eu acho, apesar de tudo, natural que o Ivo Rosa, nessa crítica que lhe foi feita especificamente, mesmo eu compreendendo, até acompanhando o que tu estás a dizer, que Ivo Rosa saiba o impacto que isso tem e a necessidade de se defender.
Sim, mas, Daniel, mas a questão principal para mim não é essa. É que ele precisa dizer, como se ele depois no
isso
último crime de corrupção,
decisão,
ele só há branqueamento de capitais se houver, se o dinheiro for sujo. Uhum. E, portanto, ele tem que provar porque é que o dinheiro é sujo.
E
por isso
que fim,
a questão da prescrição também é muito importante, a meu ver, é muito importante por causa disso, porque há factos que consubstanciam, segundo o próprio Ivo Rosa, um crime de corrupção. E, portanto, se a prescrição, se no fim da linha a decisão sobre a prescrição for contrária à dele, José Sócrates poderá ser condenado com base num crime de corrupção. Depois há a questão da fraude fiscal, só para as pessoas perceberem, dizer o seguinte, rapidamente, de modo conclusivo. Uma coisa é tu seres obrigado a declarar um rendimento ou uma doação ou um acréscimo patrimonial que obtiveste porque através de um crime. Outra coisa é depois de seres apanhado, ter sofrido as consequências. Claro. Tão simples quanto isto. Depois, deixa-me só mesmo para terminar. Eu acho que houve ali outra coisa onde eu acho que a relação pode olhar de um modo diferente para isto, é o seguinte. Ivo Rosa, sobre a própria ideia dos... sobre a própria matéria probatória, se é suficiente ou não, a meu ver, enfim, eu não estou a dizer que ele esteja errado, o que eu estou a dizer é que ele tem um entendimento sobre o que é a instrução, um momento da instrução que é diferente da média dos juízes na posição dele. Designadamente, quando ele, por exemplo, diz que há uma testemunha, quando diz que as testemunhas são mais credíveis do que outras, e dizendo de uma delas, por exemplo, a Hélder Bataglia, que não tem credibilidade porque é arguído e tem interesse, mas depois dizendo sobre Armando Vara que tem credibilidade, apesar de ser...
E os obreiros dessa transferência bancária em causa.
Não é contratório em si, porque não é no mesmo caso.
Não, está bem, mas o que eu estou a dizer é que...
Ele podia dizer isso porque ele considera mais ou menos credível o Ricardo Salgado ou a Hélder Bataglia.
Eu não quero entrar sobre a... porque eu só ouvi a súmula e depois nem sequer fui reler.
O que eu estou a dizer... Se estão em causa própria ou não.
Mas deixa-me só dizer isto. O que eu estou a dizer, o essencial para as pessoas perceberem, é que a maior parte dos juízes, perante uma situação deste tipo, Como, porquê? Porquê? Porque na instrução, digo, repara, Ricardo Salgado não pediu a abertura da instrução, não esteve lá. O seu acervo probatório não esteve lá, como de outros. E, portanto, só num julgamento com o tribunal coletivo, com o princípio de contraditório funcionar em pleno, com o princípio da imediação funcionar em pleno, é que tu podes ter essa... E, portanto, eu acho que a relação até para mim pode dizer isso, ou seja, não há prova provada, mas a probabilidade de poder ser carreada prova no julgamento que possa levar a uma condenação é mais alta do que aquela que o juiz Ivo Rosa presumiu.
Pedro Delgado Alves, eu não quero falar da indignação que se instalou, porque isso a gente falará na segunda parte. Mas parece haver aqui alguma confusão no meu ponto de vista. Há aqui divergências em matéria de... Há aqui, se quisermos, dois debates. Um tem a ver um bocado com o que disse aqui o Francisco sobre ele ter cedido os seus poderes, que podemos deixar para a terceira parte, sobre para que é que serve o Tribunal de Instrução, ter cedido, ter feito um pré-julgamento. Outra é, todos estes debates que aqui estão, são debates jurídicos, parece-me a mim, corrijam-me se acharem que não, ou deem a vossa opinião, jurídicos. Ou seja, legítimos, debates jurídicos legítimos. Quer em relação às prescrições, quer em relação, tu provavelmente achas que não, em relação ao crime de fraude fiscal, mas as prescrições é seguramente, é um debate legítimo que existe, aliás não é novo, e portanto não faz desta decisão um escândalo, é um ponto de vista, e depois a questão...
Não, por acaso escândalo é o acórdão do Tribunal Constitucional agora.
Está bem, mas isso a gente já lá vais quando eu vou pronto, perguntar sobre
obrigado.
Isso. Mas sobretudo eu acho que há um debate onde não por acaso pouca gente entrou mesmo quando bateu nesta decisão, quanto muito dizendo que ele se excedeu, que é o caráter especulativo de uma parte, pelo menos do que parece, não sai por aqui, uma parte não negligenciável da acusação de corrupção as específicas.
Deixa-me só dizer uma coisa
que, aliás, eu acho que ele deu uma saída. Ele deu uma saída.
Eu também acho que ele pode ter salvado até...
Ele até pode. Mas é que eu acho que ele pode ter salvado uma parte do processo.
Eu acho que me interpretaste
se resolver a parte da prescrição, eu acho que ele resolveu uma parte do processo dizendo há aqui um outro caminho.
E o deixa-me fazer o seguinte, eu muito rapidamente, é porque eu talvez tenha entendido mal. Eu não digo que ele tenha excedido nos poderes do o que eu acho é que ele tem uma interpretação diferente, pode ser plausível e pode ser juridicamente aceitável. O que eu estava a dizer é que é possível, é mais uma das razões pelas quais eu acho possível que a relação reverta esta decisão. Por ter outra interpretação, porque eu não sei se quer o suficiente.
Vou fazer uma pergunta arriscada que tu provavelmente não vais responder. Se imaginas a relação a recuar em quê? A reverter o quê nisto? Podes não responder a isto, mas é uma deixa. E a outra é se José Sócrates teve uma vitória ou uma derrota.
Porque eu queria começar por essa, porque a segunda seria especulativa. Ou seja, há aqui um debate jurídico.
Tá, podemos,
sim, mas é especulativo por várias razões, porque nós, enfim, nós ouvimos a decisão. O conteúdo das 6 mil páginas, obviamente, densificará muito mais coisas que um sumário não permite averiguar qual é o grau de solidez de cada uma delas.
E depois, mandaram ir ler o que ele escreveu, que parece que é mais complexo.
E depois ainda não temos as várias questões interpretativas sobre isto. E, portanto, olhando para isto, eu acho que a decisão tem três conjuntos de decisões. Tem decisões que são pontos fortes, questões discutíveis e questões problemáticas. Eu colocava nestas últimas, nas problemáticas, as que já foram focadas, que são aquelas da discussão jurídica, a fraude fiscal por um lado, e a das prescrições por outro. O Zé Eduardo provavelmente vai falar do acórdão, mas eu acho também que o acórdão do Tribunal Constitucional está a ser também extrapolado de uma forma que não faz muito sentido, porque ele não inverte jurisprudência sobre a substância do tema das prescrições. O que ele faz é inverter jurisprudência
sobre...
Nem é bem inverter, porque há duas linhas do Tribunal Constitucional, e por isso esta é a parte extraordinariamente chata. Mas é a parte em que, como é que se chega ao Tribunal Constitucional? Tem que se impugnar a constitucionalidade de uma norma. E às vezes não é uma evidente norma e, portanto, a dúvida é até onde é que a interpretação que um juiz deu a uma norma pode ser ou não suscetível a essa interpretação. E, portanto, o que o Tribunal fez naquele caso foi entender que naquele caso devia pronunciar sobre a matéria. Mas mesmo o voto vencido é sobre este assunto e não sobre outros. Porque a discussão de fundo que antecede, que é no fundo, quando é que conta a prescrição destes ilícitos? Ela conta, de acordo com uma linha doutrinária, a partir do momento em que há a promessa. Porquê? Porque se alargou o objeto, se alargou-se o conjunto de condutas que caem sob este chapéu da corrupção, precisamente porque é mais fácil fazer a prova da promessa do que da concretização.
Levanta um problema.
Daniel, a questão depois é outra. É saber se há um crime continuado ou não. Que é um debate diferente da prescrição deste em concreto em que tens elementos. Porque, no fundo, aqui há um dilema do legislador e mesmo do aplicador. Se, por um lado, eu quero ter um tipo penal que é mais fácil de provar, porque me basta fazer a demonstração da promessa e arrumo aí, tem a desvantagem potencial de começar logo a contar o prazo da prescrição, que, entretanto, já agora sublinho-se, foi alargado dos 5 anos para 15 em 2010. E, portanto, grande parte, e se calhar isso é a terceira parte, muitas destas coisas hoje teriam decisões diferentes e conclusões diferentes por esta razão. Agora, indo, portanto, primeiro conjunto, questões problemáticas. Questões discutíveis, de facto, são a entrada na substância, que também será tema da terceira, portanto, a longo remédio para aí, até onde é que um juiz de instrução deve entrar por julgamento de matéria de facto, muito detalhadamente, e também, de alguma maneira... Ou seja, está a aproximar isto de uma decisão, de um julgamento propriamente dito, quando a função não é essa, e ele é um juiz singular e não um coletivo, portanto há aqui várias diferenças. Eu, como dizia há bocadinho, suspeito que aquilo também seja antecipar aquilo que possa ser a decisão da relação, e da tua primeira pergunta para mim, isto é, se lhe perguntam, se perguntas o que é que a relação pode reverter, bom, basta que tenha um entendimento diferente em matéria de prescrições, isso. E o caso seria diferente. Claro está que ele já, contando com isso, provavelmente, deixou o argumentário adicional para dizer, atenção, que mesmo com as prescrições, não correndo, pode haver aqui matéria de prova mal recolhida. Pronto. Segundo
em
aspecto...
Dois casos,
em dois casos. Não em todos. Terceiro aspecto. E o ponto forte da decisão. E é o ponto em que eu não vejo como é que é possível José Sócrates sair daquele tribunal a cantar vitória. Um tribunal, na sequência de uma decisão, que, sendo uma decisão instrutória, obviamente não é uma decisão final, mas em que, depois de tudo o que conhecemos, e também já lá vamos quanto àquilo que foi seletivamente para fora, o que consta do processo e por aí fora. Mas quanto a este aspecto, sai dali um antigo primeiro-ministro indiciado por 6 crimes graves, gravíssimos, com molduras penais que podem implicar uma pena de prisão cumulada até 12 anos, num quadro em que o juiz que é reconhecido...
Quando eu digo até 9, Daniel, o conjunto,
a moldura potencial... Perante um juiz que é o juiz das garantias, que é visto como sendo menos, enfim, menos disponível para processos de, para validar conclusões, perante este juiz, neste contexto, e é uma decisão especialmente dura, porque é a parte demolidora, porque se disse muito que ela foi demolidora em relação ao Ministério Público, ela também foi particularmente demolidora relativamente às condutas de José Sócrates, que mercadejou a sua função, que faltou à verdade nas narrativas que colocou em cima da mesa. Reiteradamente, o juiz fez questão de sublinhar aquela narrativa mirabolante das fotocópias e a utilização de código para aquilo do que seria normal, que era tudo aquilo que Francisco dizia há bocadinho. As narrativas mudaram ao longo dos anos, as fundamentações mudaram ao longo dos anos, e portanto, o ponto, e também teremos a oportunidade, provavelmente, na segunda parte, de discutir aquela ideia de há política ou que é da política, há justiça ou que é da justiça. Ao que é da justiça é o caso concreto. Agora, quer a discussão sobre as alterações legislativas, mas em especial o juízo político sobre aquilo que o próprio José Sócrates admitiu no quadro do processo, nas entrevistas que deu, sobre o que fez, a conduta que fez, a inversão das narrativas que foi colocando, é uma discussão política. E é uma discussão política sobre como, e aqui sim é o risco, se quisermos, institucional para a democracia, para o Partido Socialista e para o futuro do país, que é saber como é que foi possível que alguém que reconheceu fazer o que fez e reconheceu em entrevistas, chegou publicamente, chegou onde chegou e liderou o país. E este é o debate que não é confundir planos, mas é seguramente dizer que a justiça fez o seu papel, obviamente conclusões finais virão noutra fase, mas também não estamos numa fase em que está A, em segredo de justiça, B, ainda não houve avaliação probatória. Houve um juiz de instrução, conhecido como sendo o mais garantístico dos juízes, que disse as coisas que disse e foi conclusivo e demolidor nas coisas que disse. Portanto, vitória não há nenhuma.
Tens tempo, mas mesmo assim eu deixo-te alguma rédea livre só porque apanha já o debate em andamento, portanto renovo aquilo que tinha dito dos três assuntos a que o Francisco e o Pedro já acrescentaram mais alguns e sei que queres pegar na questão das prescrições e do...
Não, nem tanto, quero pegar noutras, vocês já pegaram bem nelas todas. Mas gostava de começar por voltar um bocadinho atrás agora a capoeira da primeira reação, que é natural, o choque da primeira reação.
Uma semana depois das coisas acontecerem.
Não é que nós não fomos.
Gravamos uma semana depois, passa na semana seguinte.
Não é que nós, como abundantemente demonstramos uns aos outros, não sejamos capazes de uma discussão serena no dia seguinte ou até no momento. Mas, sim, o tempo...
É quando está a acontecer. Ele está com um Pedro e nós estamos a ter um debate sobre
isso. O tempo é bom conselheiro nestas matérias. Porque, como é que é aquela a frase do Torga, não é? Então, a malta acorda indignada, moreja indignada, bebe e festeja de indignada, mas depois falta-lhe, felizmente, digo eu, o romantismo cívico da agressão, que no caso não vinha ao caso.
Mas é muito porque... torga até ele que se concretiza.
Eu sinceramente não percebo porque é que as pessoas estão muito indignadas. Com a morosidade, com os temas que vamos falar na terceira parte, sobre como a justiça funciona, nós podemos estar indignados. Com os resultados, apesar de tudo, não. Apesar de tudo, é uma democracia madura esta, em que...
Vai
condenar um ex-primeiro-ministro, isso é que conta aqui.
Nenhuma recordação da República das Bananas não acontece na República das Bananas.
A decisão instrutória... O que é que aconteceu aqui? Há, no fundo, duas teses sobre como é que José Sócrates é corrupto. Há dois... A magistratura do Ministério Público encontrou 20 e tal milhões de rasto, começou pelo apanhar a receber dinheiro em fotocópias num esquema manhosíssimo em que ninguém pode acreditar com o amigo, e foi atrás de perceber o rasto de outras transferências que iam bater à conta desse amigo e que vinham do BES, do Grupo Lena, daqui, daquilá, e portanto foi tentar fazer aquilo que eu acho que nós devemos esperar que a justiça faça, que é tentar encontrar os fios possíveis, porque atas de corrupção não se fazem, a gente não escreve ao Manel, tu vais fazer aquilo e o Beltrano vai fazer aquilo outro, e portanto o Ministério Público foi à procura de todos esses fios da corrupção concreta, porque lá está, a dúvida de que ninguém tem, depois de ouvir o José Sócrates falar da relação que tinha com o amigo, é que aquilo não pode ser fruto de uma relação séria, nem de uma atividade séria. O que é que este juiz de instrução vem fazer? Vem fazer uma coisa, lá está, é um dos problemas da instrução, disso falaremos na terceira parte, que é obrigar o Ministério Público, ele vai desaparecer agora, e se fica esta pronúncia, o Ministério Público é obrigado a ir a tribunal com base nesta pronúncia e acusar Sócrates com base nesta pronúncia, que não é a sua história, isso também tem o seu problema.
Não é a sua história toda.
Não é a sua história toda. Na sua perspectiva não é a sua história toda. E, portanto, O que é que esta...
As coisas prescrevem, nem tanto. Podem fazer parte da narrativa. Não podem retirar a conclusão da condenação. Ou seja, não ficam de fora da narrativa. Ou seja, mesmo aquilo que está prescrito, factualmente, pode e é relevante.
Naquilo que eu procurei evitar de cada vez que me pronunciei sobre isto, que é agravar os problemas de um tribunal que tinha problemas quando só tinha um juiz e passou a ter mais quando passou a ter dois, digo do ponto de vista da justiça, passou a ter mais quando tem dois, porque esta discrepância de visões dos dois magistrados não é, obviamente, coisa saudável. Mas sobre isso eu gostava de dizer que, assim, sobre a substância do que aconteceu na semana passada, há alvíceras a quem abriu um inquérito, que não foi o juiz de instrução criminal, foi o Ministério Público. Decidiu abrir um inquérito a um ex-primeiro-ministro e demora mais ou menos tempo. Se calhar até aprenderemos como é que da próxima demora menos, mas é por causa da iniciativa do Ministério Público, é um despacho de pronúncia. Vamos não perder as coisas de vista. Sócrates vai ser julgado por corrupção porque o Ministério Público teve a iniciativa de abrir um inquérito. Depois, sobre as decisões judiciais, tanto me parece criticável o ter mais olhos que barriga, que é no fundo isto, o Ministério Público, todo a buscar, lendo isto, aquilo, aquilo outro, para lá chegar, como é criticável a decisão de Ivo Rosa. Eu, por acaso, achei um bocadinho estranho, foi como durante estes dias a balança tombou tanto contra o Ministério Público. Porque se há decisão criticável, do meu ponto de vista, ao longo deste processo todo, sindicável pela relação, e criticável nos aspectos todos que vocês disseram, mas sobretudo num que é, que nem é tão técnico como esse, é a liberdade do juiz para apreciar prova. Parece que houve aqui alguém que dentro do Ticão esteve empenhadamente em dizer: é corrupto, sim senhor, mas eu, se fosse a vocês, tinha investigado por aqui e tinha ficado por aqui. Isso pareceu-me mais para provar um ponto do que para ter razão, porque a razão virá da sindicabilidade da sua decisão pelo Tribunal da Relação.
Já vimos agora para a segunda parte, vamos falar mais das consequências políticas desta decisão. Até já.
Reportagens, especialistas, histórias e protagonistas do mundo. O Estado do Sítio. Um olhar global sobre a atualidade internacional. Um programa de Ricardo Alexandre para ouvir ao sábado depois do meio-dia e domingo à uma da madrugada. Versão alargada sempre nas plataformas podcast, nas redes sociais da TSF e em tsf.pt.
E regressamos para a segunda parte do Sem Moderação. Tem sido dito, ao longo desta última semana, bastante, que a democracia está a viver um momento trágico. Eu gosto sempre de reduzir aqui um bocadinho a intensidade, porque nós vivemos dias históricos e dias trágicos basicamente duas vezes por semana. Faz parte deste tempo. Deste tempo que nós vivemos, onde saltamos de tragédia para momentos históricos, mais ou menos há. É como o Correio da Manhã TV que tem breaking news.
Alerta-CM
em permanência.
Achas conhecido com a nossa meia-idade, por acaso?
Pois, provavelmente. É que se calhar deixamos de contar e é por isso.
Para os telespectadores que estavam à espera de um programa de debate político, pedimos desculpa por este momento introspectivo da andropausa.
Exato.
E a discussão política sem muitos momentos.
Mas, Pedro, vamos falar das consequências políticas disto e eu começo pela parte difícil. António Costa, parte difícil para ti, não para mais ninguém.
É só para avisar que aqui nunca ninguém votou no seu.
O António Costa tem dito à justiça o que é da justiça, à política é o que é da política. Há uma parte que eu compreendo e até subscrevo, que a política não deve comentar, os políticos não devem comentar decisões judiciais, sobretudo quando não está transitado em julgado, ou seja, quando estamos no meio do processo, mas eu também compreendo, por outro lado, que é uma vontade de afastar o Partido Socialista deste Costa, de Sócrates, e Costa conseguiu quase o impossível, há que reconhecer o mérito de ter conseguido fazer. A verdade é, há um bocado, na primeira parte, alguém dizia, não sei se foste tu, se foi o Zé Eduardo, como é que foi possível, foste tu, este homem chegar ali. E eu, há uma parte, foi possível porque teve o voto dos eleitores, evidentemente, é a responsabilidade dos eleitores, mas foi possível porque o Partido Socialista foi liderado pelo José Sócrates, apoiou e apoiou até bastante, até ele perder umas eleições. E a minha pergunta é se o Partido Socialista não tem ele próprio que fazer uma introspeção política sobre como é que foi possível ser liderado por uma pessoa com as características que nós podemos verificar.
Acho perfeitamente que sim. E se não o fizer, perde uma oportunidade importante para si enquanto partido, enfim, primeiro ou segundo maior partido no xadrez democrático, e uma oportunidade para a democracia. Vou tentar ser rápido. Há aqui um argumento de, bom, isto é uma situação, enfim, também há corrupção nos outros partidos. É um argumento que, para mim, com todo o respeito, é um argumento que é cocó. Ou seja, o argumento que nos outros... Não, é mesmo, para não dizer uma palavra mais forte, nos dá a multa. Mas é o argumento de que também há corrupção nos outros... O argumento de que também há corrupção nos outros lugares não leva a que uma pessoa não tenha que fazer a sua própria introspeção, primeiro. E segundo, em nenhum outro local alguém chegou à liderança do governo, à liderança do partido e assumiu funções com a centralidade dos José Sócrates. E aqui não se trata, e acho que é o outro problema que temos da cultura política nacional, as pessoas não conseguem distinguir o pessoal do institucional. Ou seja, seguramente haverá muitas pessoas que durante anos, camaradas dos José Sócrates, amigos dos José Sócrates, tenham dificuldade em abordar o tema, porque obviamente é o problema incómodo, difícil de gerir sempre que alguém tem uma relação de proximidade, política, pessoal, do que seja, com alguém que comprovadamente pratica atos ou criminosos ou, pelo menos, eticamente reprováveis. Agora, isso não deve dispensar a instituição, Partido Socialista, República Portuguesa, de fazer o processo de autocrítica relativamente ao que correu mal e ao que não pode voltar a correr mal. Claro está que, neste debate e no debate público deste tema, misturam-se três ou quatro camadas de coisas que não têm nada a ver com este tema. O tema aqui é alguém que praticou os atos que praticou e que desenvolveu a estratégia que desenvolveu e que tem uma abordagem de, enfim, divórcio da verdade e da realidade em muitos destes momentos. Este debate não se confunde com as opções políticas de José Sócrates em determinado momento, o conteúdo dos seus programas, as opções para enfrentar a crise, as opções... Ou seja, são dois planos que devem manter-se...
Algumas confundem-se.
Algumas podem confundir-se.
Algumas estão sob suspeita,
claro,
não é?
Podem confundir-se, mas obviamente... Mas essa é a parte difícil, e foi a parte, aliás, difícil de concretizar em todos estes momentos da própria acusação. A concretização de que havia aqui opções de governação tomadas diretamente com o intuito de produzir aquele efeito. Ou seja, tu podes, efetivamente, no fundo fazer aqui a tal separação das águas entre política e justiça. Mas a separação das águas, e também o disseste, obviamente era uma necessidade indispensável para, no fundo, virar a página, dar nota de que, enquanto decorre um processo judicial, não é e não devem os partidos políticos tomar posição sobre os processos judiciais, mas desses processos judiciais também se retiram consequências, também se retiram factos muito evidentes que não podem deixar de merecer apreciação ação política. E o problema que temos é, o problema que temos, e acho que ainda não enfrentado, é que é hoje inegável que mesmo aquilo que o próprio José Sócrates dá a nota que fez e dá a nota que confirma que fez, entendendo que não foi ilícito, mesmo isso não sendo um ilícito criminal, era algo que os militantes do Partido Socialista, os dirigentes do Partido Socialista, os eleitores da República Portuguesa tinham o direito a saber para poderem tomar uma decisão sobre se achavam que aquela pessoa tinha idoneidade para exercer as funções que exerceu. E isso foi-lhes privado. Foi-lhes privado intencional e dolosamente por parte de José Sócrates, que inviabiliza e que, de facto, anatemiza o Partido Socialista, queremos ou não, gostemos ou não. Há aqui um elemento que leva a que o Partido Socialista possa, enfim, ser apontado como, de alguma maneira, tendo permitido no sentido em que não teve defesas, não fez tocar alertas e campanhas suficientes para o impedir. Ana Gomes, por exemplo, que em certos aspectos tem uma abordagem, uma intervenção pública que é excessiva, que por vezes é arrasar algum tipo de populismo justicialista, por vezes, neste ponto sempre foi particularmente clara quanto à necessidade de se encarar os fantasmas na cara e de, com isso, proteger a democracia. E hoje, quando olhamos para as narrativas que ainda estão no terreno, como o Francisco dizia, ainda mal começámos o adro dessa posição que é do debate da justificação. E, por exemplo, falávamos disso no intervalo, envolver Dilma Rousseff na prefácio do livro, tentando fazer com que a Operação Marquês seja o equivalente da Lava Jato, que não é, tentando fazer com que a construção de um processo político orientado, como aconteceu no Brasil, seja equivalente a isto, que não é o caso, é, obviamente, continuar a prestar um péssimo serviço à democracia e devo dizer, o caso paralelo mais interessante não está para Ocidente, no Brasil, dizendo isto é parecido com o que acontece ali. Não, é parecido com o que se calhar está a ser julgado em Israel e com o tipo de intervenção e de construção de narrativa, de passar em frente. A ideia daquele próprio artigo no Público, a ideia os bons combates. Isto não é um combate daqueles dos bons combates como se estivéssemos a defender a democracia e as instituições. Isto é um mau combate. Isto é um combate de alguém que está a tentar defender-se, enfim, na verdade que acredita para parafrasear António Costa, para defender-se a si próprio e tentar salvar alguma coisa da sua opinião e ter uma carreira política que subsista. Mas se isso acontecer, é a morte da democracia, é a morte das instituições e, de facto, esta é uma linha vermelha. Infelizmente, o partido do qual eu sou militante não teve a capacidade de ter as garantias suficientes para o prevenir e, por isso, é que isso também explica o grande escândalo que as pessoas sentem. As pessoas não têm capacidade de absorver a complexidade da discussão jurídica. E queriam era outra coisa. Queriam que alguém finalmente dissesse está demonstrado e agora é preciso tirar eleições e consequências daquilo. E sexta-feira não foi essa epifania, porque sexta-feira, por razões processuais que conhecemos, a decisão instrutória não tinha essa função de ser ali o elemento punitivo. Vou terminar. Mas ele é indispensável. Mas é indispensável que isto aconteça e é indispensável que todos, enfim, aqui é o caso extremo, calhou ser no Partido Socialista, mas há riscos de tempo demais, de condescendência demais, de aceitar coisas demais que todas as instituições e todos os partidos funcionam. E agora, deixando a última nota, também por isto é importante que as pessoas se mobilizem, que participem, que se tornem militantes, que evitem que seja o José Sócrates que conquista os poderes dentro dos partidos, porque ser treinador de sofá é muito mais fácil do que estar ali a evitar e a criar os cordões sanitários que fazem falta.
José Eduardo, pode aparentar, mas não vai ser uma pergunta cocó. Pode aparentar, mas não é mesmo. Não é mesmo esse o objetivo.
Até porque vai ser.
Não é. Vou falar de
algo que já disse.
Não é mesmo. Eu quero mesmo. Com toda a boa fé, não é mesmo. Eu vou falar dos Altino Moraes, mas é por uma razão, não tem a ver com o...
Eu também ia deixar para o fim.
Não tem a ver com o PSD, nem, não é essa a questão. E os Altino Moraes...
O PSD fez o que tinha que fazer na altura...
Está infelizmente a desfazer. Mas fez.
Pode dizer que fez tarde demais porque foi possível, mas fez.
Os Altino Moraes, que é uma história, se quiseres... É uma miniatura desta história, mas quase em fotocópia. Eu estive a ver, é quase em fotocópia, até a razão porque não foi acusado de corrupção, o seu tempo, tudo, é quase em fotocópia. E, no entanto, ainda preso, uma lista com o seu nome ganha. Estamos a falar do conselho mais, como é, mais instrução no país.
Olha, por acaso, eu não pensei que fosse por aí, porque isso é uma diferença.
Não, mas eu vou terminar, porque senão a minha questão é outra. A minha questão é se... Uma das consequências que temos que tirar, porque o Pedro falou do Partido Socialista, e eu também falei dos eleitores, é se também chegamos aqui, porque no fundo, os eleitores não são assim tão exigentes.
O que é mais gritante do caso Sócrates é que isto priva os eleitores de tomar uma decisão com base a saber. Estas são as características desta pessoa. E é falsificar a democracia.
Calma, mas é que neste caso...
Ou eras apesar de... É grave, mas
não deixa falar nada do...
Fala do que quiseres. Não, mas é que eu...
Se tu me perguntas se a responsabilidade não é também da pouca exigência dos eleitores, isso dava para três partes de um programa, como é evidente.
É que eu não acho que seja um programa, não é? Porque isso dava três partes.
Não é um problema. Menor, mas não é o tema de hoje.
Não leves a mal.
É que eu acho que é um processo de desresponsabilização das notas dos cidadãos
para a democracia. Me tinhas dado um minuto ou dois para ainda poder falar do impacto que o Sócrates teve na política, por acaso. Ia-te dizer, a única referência que ia fazer a Exaltina é que acho que aquele sentido de oportunidade política de Rui Rio, que é uma espécie de Robin Hood ao contrário, a disparar para o espelho, conseguiu a proeza de, num caso que tem as similitudes que tu dizes que tem, embora, apesar de tudo, as diferenças que o Pedro bem sublinhou, o PSD, na semana em que o Sócrates é condenado, o candidato autárquico que apresenta, ou pelo menos que diz que vai apoiar, é Exaltino Moraes. E, portanto, manifestamente, nós não estamos a criar este caldo de cultura que o Pedro queria exigir na sexta-feira, que é preciso. Porque, repara, nós não queremos... Ficamos todos a dizer, ai, muitos votos que André Ventura ganha hoje. Bem, só se os outros ficarem todos calados. André Ventura só ganha muitos votos se o PS, que tem que fazer uma introspeção diferente, porque líder, apesar de tudo, é diferente das outras coisas. Vamos lá ver. Problemas com marotos, vamos dizer assim, marotos. Problemas com marotos que os juízes de instrução podem vir a considerar.
Pode ver este programa.
Problemas com marotos.
Simplificada, mas não é preciso tanto.
Problemas com malandros corruptos, para não faltarem, então, às palavras todas. Todos os partidos têm.
Ou bandidos, se quisermos manter
no bandidos, em todos os partidos. Quem anda no cotidiano da política, nós os quatro aqui às vezes, passamos a vida... Deixem lá o programa a seguir. Passamos a vida a ouvir falar disto ou daquilo, deste ou daquele, isto era mal, aquilo... Sabem uma coisa? Eu nunca, nem 35 anos de política, antes de ele ser sequer secretário-geral do PS, ouvi tanta história pelo vão da escada como a de Sócrates. E, portanto, vou dizer, sabes que eu acho que esta introspeção e este ato de contrição do Partido Socialista não é fácil por isto. Porque o que se diz hoje de Sócrates, para quem anda na política, sempre se disse. A propósito de tudo e de nada. Aquela tese de que havia um guichê aberto para ir falar com ele é a tese que tu entravas nos corredores do Ministério do Ambiente e suava todas as paredes. Os únicos a quem não suou foi a todos os que foram com ele companheiros de ruto do governo. Sabes o que é que eu estou a dizer com todas as letras? Eu estou a dizer que acho muito difícil que a elite do PS, no momento em que ele foi para secretário-geral, ignorasse que tinha ali um problema. E tu também sabes isto, Daniel Oliveira, e acho que sabemos todos. E, portanto, acho esse ato de contradição difícil, tanto mais que boa parte dessa elite são hoje os ministros de Sócrates. E essas pessoas souberam sempre o que nós todos soubemos, que José Sócrates, para dizer o melhor dos melhores, tinha má fama. E não foi essa má fama que o impediu a chegar a chefe.
Tens 2 minutos, peço desculpa. Portanto, eu até te ia perguntar sobre...
Não perguntes nada.
O Chega. Se é... Não, esta conversa... Não é por causa de esta conversa de que isto vai para o Chega, que parece ser uma espécie de profecia autorrealizável.
Sim, não pode ir.
Mas diz o que quiseres, tens 2 minutos, portanto.
3 ou 4 pontos, muito rapidamente.
Vocês é que quiseram que ele falasse.
A primeira coisa que nós temos, sobre a corrupção, há uma conversa para a qual eu não... Há uma conversa para a qual eu não dou a grande... Enfim, é um peditório para o qual eu não dou muito, que é aquela ideia de saber se a luta contra a corrupção deve ser ou não central, porque isso está ou não dependente da existência daquilo que nós sabemos de muita ou pouca corrupção em Portugal ou da percepção que as pessoas têm sobre ela. Talvez por ser conservador, eu acho que a corrupção é endémica, sempre, faz parte, porque os sentimentos humanos...
Eu não sou conservador, também acho isso.
Os sentimentos da natureza humana que são... Que levam à corrupção, o nepotismo, a desonestidade, o salve-se quem puder, os momentos de desespero, estão sempre na natureza humana. E, portanto, qualquer regime político deve ter sempre instalados mecanismos legais, institucionais, administrativos, o que quiseres, de preparação para combate à corrupção. Dito isto, nada destes instrumentos legais, nenhum destes instrumentos legais é suficiente se nós não tivermos uma atitude e uma cultura política como, exatamente, eu devo dizer aqui, eu não vou dizer muito mais do que isto, porque para mim é importante, o essencial é importante é dizer isto. Eu, para além de tudo mais, para além de todas as outras razões, fico muito feliz por fazer parte deste programa pelo que ouvi aqui o Pedro dizer, porque nunca ouvi
ninguém do Partido Socialista, e posso dizer aqui com todo o... enfim, não tenho todo o orgulho. Sim, mas nunca vi de forma tão estruturada e sentida como vi, e o Pedro, mas Ana Gomes não é, o Pedro é deputado do Partido Socialista e está com aquelas pessoas todas, todo o dia. Portanto, aquilo que o Pedro disse é verdade. E não é só o Partido Socialista, é porque o Partido Socialista, nós vamos ter que perceber, vamos ter que fazer um estudo sobre como é que isto aconteceu de facto, para também protegermos os outros partidos. Porque a ideia que eu tenho, e a ideia que se tem, é que José Sócrates, se calhar, não foi uma situação tão anormal. Se calhar o que aconteceu foi que, por várias razões, José Sócrates foi apanhado numa curva da história em que deixou de ser aceitável. E deixou de fechar os olhos a isso. E foi a pessoa que foi apanhada, se calhar mais do que outros, porque se calhar nunca ninguém tinha chegado a primeiro-ministro nestas condições, se calhar criou mais inimigos que outros, etc. E, portanto...
Não ligas, portanto, tenho que fechar mesmo.
Se calhar a questão da troika também foi importante, deixou de ser, quer dizer, aceitável aquelas notícias sobre José Sócrates, e, portanto, teve que se ver porque é que ele vivia assim. E, portanto, é isto. Podes fechar por mim.
É por isso mesmo que eu acho que, ao contrário do que muitas pessoas acham, os lamentos de José Sócrates é sinal de mais saúde da democracia portuguesa e não de menos. Um dos problemas que a corrupção tem é que, exato, um dos problemas é quanto mais se combate, mais visível ela é, quanto mais visível ela é, mais percepção há que ela existe, e conseguimos interiorizar isto, é a única maneira de não destruirmos o próprio combate à corrupção. Nós regressamos na terceira parte, já sabem os ouvintes da TSF que vão ouvir no podcast, na terceira parte vamos falar... Vamos regressar aos megaprocessos e às questões da justiça em torno deste tema.
A política deles mantém-se.
Acho fundamental é que o país aprenda a preservar os seus ativos.
Não deixar passar nada em branco.
Qual é o tema do momento? O tema do momento é o Covid.
A semana do governo, dos políticos e dos partidos passada a pente fino.
O espírito
deveria de acontecer.
Bloco Central, com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes.
Produtos de crescimento.
Moderação de Judite Menezes e Souza.
Nesta edição do Bloco Central.
Sexta-feira, depois das 7 da tarde. E sábado às 11 da manhã.
E regressamos para a terceira e última parte do Sem Moderação de hoje, todo dedicado à Operação Marquês, e vamos falar, não é bem um tutti-frutti, mas é falar um bocadinho de... tutti-frutti é outro caso, não é? Exatamente, que envolve outras pessoas. Mas é sobre
nisso não podem fazer crítica nenhuma à PJ, aliás.
Eu não faço críticas à PJ, para mim a PJ é o melhor que o nosso sistema de justiça tem.
E sempre, para mim, o funcionário do ano é o tipo que lá está a inventar os nomes das operações.
Bem, eu adorava ser contratado só para isso, só como criativo.
Como criativo, se não sei, a TV agora está a fazer os oráculos alusivos, com problemas da bola, faz oráculos alusivos à Operação Marquês.
Aqui, nós temos aqui vários temas possíveis, temos seguramente a ideia, que eu acho que já passámos na primeira parte, que Sócrates seria condenado por mais crimes com a lei em vigor atualmente.
Com várias
das leis, quer em relação às prescrições, que já falámos, quer o facto de existência do crime de recebimento indevido de vantagem, o que...
Ele, no fundo, é um nome novo, é a reconversão do crime pelo qual ele vai acusar.
Porque ele vai acusar.
Com características exatamente diferentes, mas, no fundo, aquilo antigamente era corrupção passiva para ato lícito, que, entretanto, é reformulado e passas a ter um crime de corrupção passiva e passas a ter o outro do recebimento indevido
de vantagem. Quando eu sublinho isto, é para dizer que se fez um caminho. Que se está a fazer um caminho, não é? Com algumas das leis existentes. Mas eu vou me concentrar aqui, mas vocês concentram-se se quiserem. Eu quero falar um bocadinho desta tentação dos megaprocessos. Tu elogiaste o Ministério Público, foi ele que abriu o inquérito, certo? Tens toda a razão. Mas a verdade é que o Ministério Público, e não é a primeira vez, seguiu. Eu vou dar aqui alguns dados. Este megaprocesso tem 53 mil páginas, tem 13 milhões de ficheiros, tem... É tão pesado que eu nem consigo. Tem. O despacho final tem 4 mil páginas. O despacho do Ivo Rosa tem quase 7 mil páginas. Foram feitas, penso que, 500 buscas. Era preciso mais de dois anos para ouvir todas as...
Sabes que os advogados estão brincadeira.
Era preciso ouvir... Era preciso... penso que dois anos para ouvir as escutas que estão gravadas. E aqui consegue-se juntar negócios na Venezuela, parque escolar, a OPA da PT, concessões rodoviárias, o o BES, mas o BES tem a ver também com a
PDP. Sim, sim, mas no fundo vai alimentar do outro.
Ou seja, consegue-se juntar aqui cada um destes crimes seria de uma brutal complexidade e exigia imensos meios.
Parece o jogo All-Star da NBA.
Não gostou.
Não percebo.
É um jogo que a NBA faz todos os anos com os melhores jogadores. Sabes que é a NBA? Basket, é uma bola, bates com ela.
Os amigos do FIBA contra os amigos do Ibrahimovic. Estás a ver? É isso.
É um jogo com as estrelas.
Junta-se Ricardo Salgado, José Sócrates, Lena, Zé Nalbava. Ou seja, este gigantismo que eu atribuo numa visão benigna, atribuo a seguir o princípio da legalidade e não apenas o princípio da oportunidade de apagar o que é e avançar com o que há, numa visão menos benigna que é a minha, que há uma tentação, uma cultura no topo do Ministério Público para a ideia do Ministério Público como regenerador do regime e, portanto, cada julgamento ser um julgamento do regime, onde se quer ter todos os donos disto tudo e os poderosos. E trocando com isso manchetes nos jornais por vitórias nos tribunais, se isto também não ajuda a explicar o que neste momento José Sócrates podia estar preso a responder por alguns e a responder por crimes em separado, fatiado. Eu não sei se tens a visão benigna ou maligna e se me acompanhas neste problema em relação aos megaprocessos, mas que é uma escolha.
Eu acompanho, mas tenho mais inteligência que tu.
Indulgência, não é inteligência, é indulgência.
Isso é indulgência, é inteligência.
Se eu ouvi inteligência, ouvi inteligência.
Pois, eu ouvi outra inteligência.
Ouvi o teu rir e estava a
dizer. Por isso, pelo rir, se calhar ele se calhar também, por isso é
que
eu estava a dizer. Por isso é que eu estava a dizer. Por isso é que eu estava
a dizer. O risinho do meu vizinho, que vai cocó. Que agora parece que é um insulto que aqui a tempos.
É, escala, eu estou a dizer o padrão.
Eu sei que isso é sobre o Sócrates, mas já abusámos da palavra. Partilho, mas tenho, sou um bocadinho mais inteligente que tu. Eu não sei se há, em primeiro lugar, tenho a ideia do Ministério Público, enfim, um bocadinho por ouvir antigos procuradores e a maneira como se tratam uns aos outros, que aquilo também não é exatamente uma casa da maior concórdia do mundo, não é? Não sei se ainda é do tempo dos valetes e da, como é que eles chamavam, aquela dupla de amigos de Sócrates, o Pinto Ribeiro e o Noronha do Nascimento.
Peço desculpa.
O Pinto Monteiro e o Noronha do Nascimento, no tempo desse procurador que se queixava que a casa eram só valetes e damas e toda a gente mandava e por aí fora. Assim, essa ideia de que o Ministério Público é uma coisa extremamente organizada, que funcionam todos solidariamente para a cidade uns com os outros, eu devo confessar que não partilho.
Também não partilho.
E portanto.
Nem eles próprios.
Nem eles partilham.
Acho que ninguém partilha. E portanto, tenho assim a dificuldade de imaginar uma tendência geral para se acharem guardiões do regime, embora acho que os magistrados em geral, e não vem daí nenhum mal ao mundo, sentem um dever de proteção da sociedade que às vezes os leva porventura a sentir-se mais importantes do que aquilo que são. Em relação ao concreto e a este caso, e aos que podemos aprender dele para casos futuros, sim. Concordo, a tentação de pôr tudo no mesmo saco ou de ir atrás de tudo resulta numa coisa mais difícil, mais complicada, em processos que estão gigantescos, levam mais tempo a administrar a justiça e concedem mais facilidades aos que têm mais armas para lutar no meio desses processos. Sabes, uma coisa que o meu patrono me ensinou e eu em 2 meses aprendi com a carteira foi a não escrever a mais. Eu cobrava-me 40 escudos por cada palavra a mais. No meio de tanta... comigo foi uma fez-me fortuna em 2 meses e nunca mais. Mas...
Olha, comigo ficava com mais dinheiro que o pau.
Exatamente. Mas no meio disso tudo, o ponto é que com esses gigabytes todos e essas coisas todas que tu aí dizes, claro que nem isso torna mais fácil a levar os julgamentos até ao fim. Portanto, acho que uma coisa que teremos aprendido com este, até porque lá está, o ter corrido tão mal à frente de todos é uma coisa boa, é que não vamos ter mais tentar juntar tudo ao mesmo tempo, até porque aqui é claro que tanto a bola de segunda-feira é sempre uma maravilha de preencher, mas fica a ideia de que se nos tivéssemos concentrado
tanto
a
bola,
sério,
para quem não sabe, era um jogo em que tu se acerta.
Casa do futebol.
Já ninguém joga, Totobola.
Já ninguém joga.
Para aí, aposta do placar.
Mas pronto.
As maninhas da cultura.
Eu chamado de saber o que já se sabia. Pronto. Agora que já sabemos o que tudo, se calhar era mais fácil, por exemplo, se não tivesse ouvido um juiz a desvalorizar completamente o testemunho indireto, que é das coisas mais importantes, é o delator, o que faz passar o dinheiro, como era o caso do Batalha, num dos casos, nós provavelmente não precisávamos ser só o Carlos Santos Silva, podíamos perceber um bocadinho melhor que eram as pessoas que batiam no clichê do Carlos Santos Silva, porque isso também não é pouco importante, e ele próprio foi condenado pelo juiz das garantias passivo e ativo, quer dizer, era uma espécie de porta giratória. Portanto, sobre os megaprocessos, para Exato. Concluir, concordo contigo, queria dizer uma coisa diferente e já falámos de que a prescrição já é outra, já temos outras molduras penais para estes crimes, com certeza. Acho que há uma coisa que aqui ficou, nós abordámos isso na primeira parte, mas não fomos até ao fim. Uma das coisas que é muito criticável no que se passou na sexta-feira é... para lá da acrimónia da adjetivação, a abrangência da decisão. Toda a gente olhou para aquilo, e até para o tempo que demorou, como um verdadeiro julgamento, e não um despacho instrutório. E porquê é que isso... Mas mesmo que não tivesse acontecido assim, qual é a razão por haver uma fase antes do julgamento em que depois da acusação se decide se a pessoa vai ou não a julgamento? É porque não se pode tomar de ânimo leve levar uma pessoa a um julgamento ou a uma acusação de direito penal. É uma coisa, tem uma fase intermédia para garantir que o julgamento vale a pena. Mas porquê é que isso acontece? Isso acontece, talvez tu há bocado a falar do amadurecimento das democracias, essas três fases acontecem numa fase em que há um legítimo receio, vindo tudo uma ditadura, que o aparelho... o advogado do Estado fosse muitas vezes pouco cuidadoso e ele próprio pouco garantístico e, portanto, ainda havia ali uma fase até a coisa chegar a julgamento. Acho que não, acho que hoje as coisas podem passar da acusação a julgamento. Eu sinceramente...
A Constituição prevê uma fase instrutória, não é?
Certo.
Mas não prevê que tipo de fase instrutória.
Mas aí vamos aproveitar para uma vez, aí vamos aproveitar, e por aqui me fico, para, por uma vez, dizer que nem tudo o que Rui Rio diz sobre a justiça é desaproveitado. E a necessidade de uma revisão constitucional, entre outras, para 40 e tal anos de democracia depois, nós termos aqui poupado 4 ou 5 anos a este mega processo, talvez não fosse desaproveitar, porque boa parte do que Ivo Rosa decidiria um juiz num julgamento, tratando primeiro das exceções e depois indo ao resto.
Não é? Francisco, tivesse falado no coletivo.
No coletivo. Já agora, com a vantagem de ser um coletivo e não um homem só.
Tem-se falado muito do pacto da justiça, ou do pacto da justiça, do pacto com laranja. Sempre que há uma decisão que incomoda, fala-se do pacto da justiça. É quase
um bocado com o coro, o seu pacto.
O arrependimento de me consumir neste momento.
Está numa profundidade política. Tu achas que é preciso mudar a lei? Faz sentido acabar com o Ticão, faz sentido acabar com o debate instrutório, com esta fase instrutória, esta fase que assistimos agora. São precisas novas leis sobre o enriquecimento ilícito, ou a questão não é essa?
Mas sobre o enriquecimento ilícito já falei demasiadas vezes, já me cansa e não quero entrar por aí. Mas vou tentar responder-te começando por aqui, sobre algo que me tem, de certa forma, aborrecido bastante nestes últimos dias, sobre esta matéria, que é a quantidade de pessoas com responsabilidades de mediação na sociedade portuguesa, seja políticos, seja jornalistas, seja comentadores, cujo comentário a isto é: esta decisão é inaceitável, tudo isto é inaceitável, porque as pessoas não percebem, ficam perplexas. Se a pessoa é político, ou jornalista, ou comentador, e está a ser pago para isso, essas pessoas não podem ficar tão perplexas quanto o cidadão comum, que não tem essa função.
Devem ajudar a desperplexizar.
Mesmo dizendo que está mal por isto.
Já usei uma expressão.
Aí as pessoas não percebem.
Eu usei uma expressão que chama...
Eu não vejo... Há líderes políticos dizerem isso. As pessoas não percebem. Então,
o que é para fazer? Mas eu sou os mediáticos. Já expliquei não foi aqui, foi noutro programa, com menos visibilidade, que é a indústria da indignação. Eu acho que há uma parte das pessoas que o fazem porque sabem que é isso que rende. É sim. Isso que rende, não é a explicação, nem a pedagogia, é isso que rende.
Ponto 2.
É pôr-se no lugar de quem não sabe nada e serem o eco. Claro. O eco de quem não sabe nada.
E nos líderes políticos, ou líderes da opinião, não, eles retiram-se da função de ser líderes. Da opinião ou líderes políticos. Porque se é para ir atrás da turba... E porque das duas uma, sobre isso. Essas pessoas só fazem isso porque, das duas uma, repito, ou são tão ignorantes quanto a turba que querem, de que estão a falar, ou não se importam de parecer tão ignorantes para parecer que são os líderes da turba.
Uhum.
E isso é preocupante. Isso é profundamente preocupante. Segundo ponto que entram cá aqui. Uma das coisas que também convém dizer é que nós já fizemos um percurso. E é um percurso importante. Neste momento, a justiça portuguesa tem, sob investigação, ou sob despacho instrutório, ou sob acusação, ou sob julgamento, ex-ministros, um ex-primeiro-ministro, presidentes de clubes importantes, presidentes de Câmara, juízes dos tribunais superiores. Então, mas não fizemos nos últimos 10, 15 anos temos o presidente da Câmara, que falámos há pouco, de um dos maiores municípios de Portugal, já esteve preso, já cumpriu a sua pena, as pessoas já, pelos vistos, já o perdoaram, porque já votaram nele várias vezes depois disso. Quer dizer, mas... O Portugal não teve uma evolução quanto a isto? Vivemos numa época pré-histórica? Muito pelo contrário. Portanto, quando eu vejo líderes políticos, líderes de opinião, editores de jornais, a dizer que isto é tudo uma desgraça, peço imensa desculpa, mas não é. Quer dizer, como eu disse na parte anterior, é óbvio que há muito por onde aperfeiçoar. Mas a primeira coisa que nós temos que dizer é mostrar aquilo em que já aperfeiçoámos. Quanto à questão dos megaprocessos, eu acho uma questão importante. Gostava de dizer o seguinte: por natureza estes processos são sempre mega processos, porque são muito complexos, envolvem muitas pessoas.
Mais uma razão para os partidos.
Sim, mas também por isso muitas vezes é difícil partir. Porquê, Daniel? Porque eu não estou a dizer que eu já vou ao caso concreto, porque eu acho que neste caso era possível. Nós percebemos agora que este caso era possível, talvez fosse possível partir. Mas muitas vezes estes casos, tu só consegues ter uma luz suficiente sobre determinados factos quando os factos do outro processo são juntos a este. Talvez porque tu vejas uma tendência que convence melhor depois o julgador. E, portanto, eu percebo às vezes a tendência do Ministério Público em tentar juntar coisas que seja de tal maneira, que fique de tal maneira sobrebado de factos, que um julgador não consiga. Agora, neste caso, para terminar, concordo que, visto agora, se calhar, se José Sócrates, porque aquilo que Ivo Rosa diz que está aprovado, já estava aprovado em 2014, logo vimos, que está iniciado, ok, mas que ele diz, mas está bem, quando ele está iniciado, tem suficiente prova, porque provavelmente será condenado.
O crivo que ele, como vocês todos reconheceram, claro, dele foi estreito, não é?
O crivo de Ivo Rosa, o crivo de Ivo,
é o mais estrito.
O crivo de Ivo, basicamente, posso resultar daqui que é quase um julgamento, pá, de Sócrates. É quase um julgamento de Sócrates.
Não, dessa perspectiva, mas... até a solidez da coisa, claro, se torna mais flagrante. E, portanto, face à escala de exigência.
É um facto. E se calhar já teríamos um julgamento em 2015 logo e nada disto estava prescrito. Nada disto, quer dizer, nada disto que eu disse que não estava prescrito.
Já estaria preso.
Por corrupção também.
Por corrupção.
Por corrupção.
Pedro, eu ia pegar um bocadinho aqui pelas leis, como eu já sublinhei aqui, já todos nós sublinhamos, as leis mudaram, são hoje mais rigorosas do que eram. E tu achas que não chega... isto é a primeira coisa, se tu achas que não chega. Dois, se achas que temos um problema com o Ticão que tem que ser resolvido.
Ora bem, as reformas legislativas, manifestamente para algumas situações, não cobrem ainda todas estas realidades. E, portanto, há muito debate, não só entre nós, mas, enfim, cada vez mais os fenómenos da corrupção são transnacionais. Implicam que aparquimento de capitais e transferência de fundos financeiros que têm que ser acompanhados e cruzados com outros Estados. Portanto, não é que seja de legislar aqui antes, de facto é de evitar, mas também não é de ficar aqui a passo de caracol a fazer de conta ou a evitar mexer em matérias relevantes. O Governo tem uma estratégia nacional contra a corrupção que apresentou e que vai ter iniciativas legislativas também anunciadas, foram discutidas nas últimas semanas. Há propostas, tu falavas há bocadinho do enriquecimento não declarado, que é uma matéria que foi introduzida no final da legislatura passada que pode ter algumas melhorias, que também é uma matéria para a qual se pode olhar. Tudo o que diga respeito a reforçar os meios mais adequados e rápidos para intervir é útil, portanto, a resposta à primeira pergunta, sim, pode-se fazer mais, deve-se fazer mais, mas concordo com o Francisco de que muitas vezes há uma dissintonia entre percepção e o conteúdo, ou seja, nós temos muito mais casos noticiados, felizmente, porque também a máquina está a funcionar melhor e tem maior capacidade de o fazer, quando não existiam, não existia censura pública, quando não existia censura pública,
quando
quando não existia censura pública sobre isto, ou quando os próprios meios e mecanismos não existiam. A questão dos megaprocessos, também queria só dar um breve comentário sobre isto. Aqui, era ir a esse exemplo, o problema do megaprocesso só por si tem o problema adicional, porque, ou seja, não partindo dos processos, significa que tudo demora muito mais tempo e não se serve a justiça como ela devia ser servida, mesmo que não seja a condenação por tudo, mas garantir que alguém que demonstradamente praticou um crime é punido por esse crime, realizando os fins das penas, mas também, porque associado a isto muitas vezes surge também uma estratégia de intervenção e de defesa que as próprias instituições judiciárias usam, que é o de vazar seletivamente para ganhar aliados na opinião pública para isto facilitar depois as fases seguintes. E agora vê-se, por exemplo, esta reação muito desmesurada em relação à decisão de Ivo Rosa, que criticável, discutível no plano jurídico, não é o fim do mundo do sistema judiciário e que promoveu coisas tão perigosas quanto aquela petição, que tem 170 mil assinaturas, para que seja expulso da magistratura, ou comentários e afirmações feitas absolutamente intoleráveis.
A única petição legítima sobre Ivo Rosa é aquela que o Ministério Público está a preparar para entrar no tribunal da relação.
É para isso que existe. E, portanto, quanto ao Ticão, efetivamente, o problema ali é que ele é exacerbado. Primeiro, ter um juiz, já falámos sobre isso, ter um juiz de trás não faz sentido, ter dois não melhora muito, especialmente quando eles têm visões diametralmente opostas e em que não há garantia de diversidade na forma como a prova é apreciada.
E assim fechamos este programa todo dedicado à Operação Marquês. Espero termos conseguido, como é que é, com o distanciamento que conseguimos ter, mesmo em cima dos acontecimentos. Nós regressamos para a semana com a mesma calma.
Aliás, vamos discutir a Guerra da Crimeia para a semana para dar o devido distanciamento em relação à Guerra da Crimeia, note-se, a 1850.
Com certeza,
não a invasão russa.
A outra está muitíssima. Regressamos para a semana com mais temas, seguramente. Até lá.